acontece na UFMG.
Começa hoje a consulta à comunidade acadêmica da UFMG no Hospital das Clínicas, no Campus Saúde, para a eleição do novo reitorado. Amanhã será a vez dos demais locais de votação. Três chapas concorrem para encabeçar a lista tríplice que vai ser encaminhada ao Ministério da Educação. A chapa 1, outra UFMG é possível, com Wander Imediato de Souza e Rosilene Horta Tavares. Chapa 2, UFMG Contemporânea, com Jaime Arturo Ramires e Sandra Regina Goulart de Almeida. E chapa 3, UFMG em Ação, com José Najib Cotrim Árabe e Paulo Sérgio Lacerda Beirão. A repórter Jéssica Viveiros conversou com o presidente da comissão eleitoral, Lucas Bretas, para esclarecer dúvidas da consulta.
A consulta à comunidade acadêmica da UFMG começa nesta terça-feira. Sobre o assunto, eu converso com o presidente da Comissão Eleitoral Central da UFMG, o professor da Escola de Música, Lucas Bretas. Primeira pergunta é: quem pode votar?
Todos os membros do quadro permanente da universidade, né, professores e os servidores técnicos administrativos em educação e o corpo discente que estiver regularmente matriculado com a data base, que é uma data que a gente faz a fotografia de todo o sistema no dia 30 de setembro. Foi feito no dia 30 de setembro.
E, professor, onde essas pessoas podem votar? Há algum horário específico para essa votação?
O padrão é de 8 às 17 horas, sendo que nas unidades que têm curso noturno, esse horário vai até as 22. E, no caso do Hospital das Clínicas, eles têm um horário especial de votação. Inclusive, eles também votam no dia 29, não apenas no dia 30, mas no dia 29 e 30, das 6 da manhã às 20h30.
E aí, essas pessoas, elas devem votar onde elas trabalham? Onde
exatamente. Cada um vota no seu local de efetivo exercício e, no caso dos alunos, nas unidades em que eles têm o maior número de créditos.
E, professor, o que é preciso levar para votar?
Apenas um documento de identificação, né? Não há necessidade de levar mais nada.
Há alguma restrição em termos de propaganda no dia da eleição? O que pode e o que não pode nesta terça e quarta-feira?
A comissão, ela recomenda que, para o bom andamento de todo o processo, né, que todas as pessoas envolvidas, sejam eles eleitores, né, todos são eleitores, como também os candidatos e as pessoas que são os membros dos comitês de organização das campanhas e outros apoiadores, que evitem o uso de, digamos assim, de vestimentos ou qualquer tipo de indumentária que possa levar à identificação de alguma candidatura ou algum tipo de agrupamento ou movimento, tá? Que tenha relação com o processo de campanha. Simplesmente para manter uma certa, digamos assim, imparcialidade e não haver, assim, uma propaganda de um modo que não seria adequado, né? Seria uma determinada chapa poderia ser privilegiada ou prejudicada.
E, professor, neste ano haverá disponibilidade de urnas eletrônicas?
Não, fizemos uma solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral para o empréstimo das urnas e, infelizmente, por uma questão técnica do próprio, que o Tribunal justificou, que eles estão em processo de substituição do software, né, de uso para as urnas com a implantação do sistema de biometria e, infelizmente, nós vamos ter que usar as urnas de lona. É um processo mais antigo, mas, infelizmente, não foi possível acessar o empréstimo pelo Tribunal.
Professor Lucas Bretas, essa consulta à comunidade, ela não é paritária, ou seja, os votos de determinado grupo, eles têm um peso maior do que de outro grupo.
Uhum.
Explica pra gente como que funciona esse sistema e como que funciona a contagem de votos.
A lei com relação a que define a escolha de dirigentes das instituições federais de ensino, ela determina que em órgãos colegiados, onde há o processo de eleição, 70% dos assentos sejam de docentes, tá? É uma coisa que tem que ficar clara, que nós estamos no processo de consulta, tá? E nesse processo de consulta também a lei explicita que caso haja as universidades decidam ou o Instituto Federal de Ensino decida por esse processo de consulta, esse percentual de 70% relativo ao corpo docente tem que ser preservado.
E essa consulta ela vai ser realizada então na terça e na quarta-feira. Agora, quando que vai ser divulgado o resultado?
O resultado, tão logo se encerra todo o processo de votação, que é às 22 horas do dia 30, né? O processo de apuração, ele se inicia e continua ininterruptamente até que a gente tenha toda a apuração completa. Então, provavelmente, se perguntar uma estimativa, isso deve ser na madrugada de 31, né?
Agora, existe possibilidade de segundo turno? Em que casos que ele é realizado?
A possibilidade de segundo turno, ela só ocorre no caso de que nenhuma das candidaturas tenha alcançado mais de 50% dos votos válidos no processo. Então, caso isso ocorra, ela já está prevista também pelo regulamento do Conselho Universitário a ser realizada no dia 12 e 13 de novembro. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que aguardar o primeiro turno para saber o que vai acontecer.
Caso haja um segundo turno, os processos eles são os mesmos do primeiro, né?
Exatamente, o processo é o mesmo.
Qual o balanço que o senhor faz do processo eleitoral? Tudo ocorreu tranquilamente até aqui?
Eu acho que o processo tem transcorrido com tranquilidade, tá? Eu acho que a comunidade universitária tem dado uma demonstração de maturidade em termos de processo de campanha e de publicidade, e que é uma coisa bastante, digamos assim, satisfatória, tá? A gente perceber que nenhum excesso tenha ocorrido que possa ter causado algum dano a todo esse processo de consulta.
Conversei com o professor Lucas Bretas, que é presidente da Comissão Eleitoral Central da UFMG. Professor, muito obrigada pela participação.
Por nada.
Lembrando então que a consulta à comunidade acadêmica vai ser realizada hoje no Hospital das Clínicas. Começou às 6 da manhã até às 8h30 da noite. Amanhã a votação vai ser realizada nos demais locais da UFMG, das 8 às 5 da tarde, sendo que nas unidades e órgãos em que houver expediente noturno, o horário de votação se estenderá até às 10 horas da noite. Você pode conferir mais informações no site da Comissão Eleitoral Central. Anote aí o endereço www.ufmg.br/eleições2013.